Esse mês de abril, claro que semana passada nós tivemos o pastor João Silva conosco, então ele não sabia a nossa tema para este mês, e não se importa, isso não é, não é, é um, os temas que nós abordamos não é legal. Se Deus diz fazer alguma coisa, fazemos. E foi uma bênção semana passada. Essas últimas duas semanas que nós tivemos visitas a pregar aqui foi mesmo tremendo. Eu não sei acerca de vocês, mas eu recebi muito através dos nossos convidados. Em Hebreus 6, fala acerca de alicerces da nossa própria fé, doutrinas de Cristo, coisas que cada vida tem que ter. Se nós vamos construir uma grande casa, e o Elder sabe isso, mais tempo é dedicado à alicerce do que à própria construção. Porque se a alicerce está fraco ou não está em condições, o prédio vai cair. E a nossa vida espiritual também tem que ter alicerces. Tem que ter algo sólido. E nós temos aqui essas seis doutrinas básicas de Cristo. Diz que em versículo 1, Hebreus 6, 1 diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. Então, esse é o primeiro. Segundo, é fé em Deus. É um fundamento, não é o telhado. É aquela parte básica. Então, arrependimento, fé, doutrina dos batismos. No final do mês de abril vamos fazer batismo nas águas, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E esse tema este mês, a ressurreição dos mortos, é algo que muitos de nós não temos pensado muito, porque nós pensamos mais nossa vida terrestre. Não pensamos acerca de ressurreição. Não pensamos além. Mas a Bíblia diz que a nossa esperança é somente nesta vida. Não somos, entre as pessoas, os mais miseráveis. Porque ficamos limitados com uma perspectiva terrestre. E Deus quer abrir os nossos horizontes, os nossos olhos para outra vivência. E essa vivência não começa quando morremos, mas começa no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus disse a Marta, quando Marta estava de luto por causa da morte do seu irmão, estava sofrendo, porque ela tinha pensado que com a vinda de Jesus, antes de morrer, ele ia ser curado. Ele ia ser curado e depois não tinha de passar por aquela dor que ela estava a experimentar naquele momento. Mas Jesus fez de propósito, ficou algum tempo em Samaria, ficando ali, afastando, até que tinha certeza do morte do Lázaro. Quando ele sentiu no seu espírito que ele já tinha falecido, ele arrancou. Ele disse: vamos lá, Lázaro já está morto. Ele fez isso de propósito, para mostrar algo que pertence à nossa alicerce. Ele fez isso não só para assustar, não para magoar Marta e Maria, porque com certeza estava a sofrer demais, mas para mostrar que ele é o dono da vida. Sabe que a vida pertence a Jesus. Não pertence a nós. Nós fomos dado vida. Quantos de vocês pediram ser nascido? Não é? Quantos de vocês escolheram um dia de vosso nascimento? Estamos aqui somente. Foi Deus que deu-nos a vida. Ele é o dono da vida. E essa que Jesus diz quando Maria estava a dizer, estava a perguntar, mas Jesus, por quê? demoraste tanto tempo porque podias curar Lázaro. E Jesus disse uma coisa interessante: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. E Marta estava a dizer: claro, claro, eu já sei, já fui ensinada que no último dia vai haver ressurreição. E Jesus estava a dizer: não, não somente no último dia, mas eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Creia em mim, né? E vais viver para todo sempre. A Bíblia diz em várias referências, eu estava tão, neste estudo que eu fiz durante essa semana, eu estava tão impressionado que no livro de João falava tanto sobre a vida eterna. A vida que pertence a Jesus. A vida que não estava limitada a essa casca, a essa casa terrestre. Mas uma vida além. Uma vida abundante. Uma vida, né, diferente do que somente o natural. Em João 6:46 diz: quem crer em mim tem a vida eterna. Então a nossa vida eterna começa o dia que nós aceitamos Jesus. Começa aquele momento que Jesus entra em nós, porque a sua vida é uma vida eterna. O que é uma vida eterna? Uma vida eterna é uma vida que não está dentro do tempo. Uma vida eterna não tem fim. Não está dentro dos limites. Nós estamos numa existência, um mundo que tem início, tem passado, tem presente e tem futuro. Essa é a nossa realidade. Essa é uma dimensão em que nós estamos. Nós temos um passado, estamos no presente e pensamos no futuro. Amanhã vamos. Mas a vida eterna, vocês podem imaginar? É que a nossa amanhã é hoje? A nossa ontem é hoje? Jesus é eterno. Ele sabe o fim desde o princípio. Como é possível? Se ele não está no fim. Já. Porque ele está fora do tempo. Quando nós temos vida eterna, a nossa perspectiva é completamente diferente. Porque não estamos assim tão presos naquela incerteza da manhã. Porque nós sabemos que Jesus está no nosso amanhã. Já. Ele já está a assegurar tudo acerca da manhã. Por isso eu não tenho que ter ansiedade e não tenho que preocupar acerca da manhã. Porque ele já sabe, já está lá. E porque eu tenho Jesus em mim, eu posso descansar sabendo que a minha vida está segura nele. Essa é a vida eterna. João 10:27-28 diz: as minhas ovelhas dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Nós temos segurança. Essa vida. Por isso Jesus diz em João 14:6, no fim, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Ele não tem vida. Ele é vida. E quando aceitamos Jesus, essa vida nos pertence. Essa vida entra em nós. Porque nós ainda estamos nesta casca, ainda estamos presos em muitas maneiras desta limitação do nosso próprio corpo. Nós, às vezes, ansiamos sobre morte. A Bíblia diz que o inimigo prende, mantém as pessoas presas através do medo de morrer. Porque ele quer mostrar que o nosso futuro é incerto. Por isso pessoas têm medo. Porque nós não conseguimos ver além daquela veio, nós ficamos ansiosos sabendo o que, que realmente vai acontecer conosco quando morremos. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, e nós vamos ler essa passagem, mas em versículo 50, só para iniciar, diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. A vida de Jesus é a vida da ressurreição, tem outra natureza do que a nossa própria vida natural, é outra identidade. Eu tenho aqui aquela girassol, mas olha para o semente de girassol, não tem nada a ver com a própria flor, é feio, não é? É como que essa é a nossa vida terrestre. É somente uma semente. É aquilo que não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer, não é, no futuro, ou com a vida de Deus que está em nós. Mas tem todo o potencial. Dentro daquela semente, alguma coisa vai acontecer. Quando essa semente morre, quando essa semente é semeada ou entra na terra, aquilo vai produzir ou vai sair numa outra natureza. A natureza é completamente diferente de aquilo que era. Agora nós queremos agarrar aquela semente e dizer, esse que eu quero ficar com essa semente. Mas a semente é somente um sinal, uma promessa daquilo que vai acontecer. Quando Jesus nos dá a vida eterna, é aquela semente, aquela promessa que a nossa vida vai ser transformada. E a transformação não tem nada a ver com aquilo que era, mas é completamente diferente. É como aquela semente que é semeada e depois a nascer uma flor tão bela, e depois aquela flor diz, eu tenho tantas saudades de ser essa semente. Não, eles nem pensam. Não é? Eles nem desejam de voltar para trás, porque aquilo que eles são agora é tão bonito, é tão glorioso. Não dá para pensar em voltar para trás. Quando nós aceitamos Jesus, as pessoas que são verdadeiramente convertidas, é aquela metamorfose, é aquela transformação da natureza. Ninguém quer voltar para trás. Quem quer voltar para trás? Eu às vezes duvido. Não é? Se eles já foram transformados. A natureza é completamente diferente. Por isso a Bíblia diz, sangue e carne não podem herdar o reino de Deus. Aquilo que é de semente não é aquilo que Deus quer para nós. Ele tem outra coisa completamente diferente. Então alguma coisa tem que ser enterrada, alguma coisa tem que ser morta, alguma coisa tem que acabar, alguma coisa em nós, para haver uma transformação da natureza, tem que passar por aquele processo de morrer. A vida de Jesus é a vida de ressurreição. Por isso ele diz, antes de ressuscitar dos mortos, de uma forma física, ele disse a Marta, eu sou a ressurreição. Eu tenho poder sobre a vida, porque eu sou vida.
Oh, pois é, um dia vai acontecer. Não, ele diz, não, hoje vai acontecer. Porque eu sou dono da vida. E esse poder da ressurreição está no meu, né, controle. E depois ele diz, Lázaro, sai dali. Só para mostrar que ele é dono da vida. Então aquela semente, Lázaro, que foi enterrado naquele sepulcro, saiu. Saiu semente. Não saiu, né, um corpo glorioso. Saiu semente. Eu tenho lido muitos testemunhos das pessoas que foram ressurretas. Até que eu tenho um vídeo, não sei se um dia vamos mostrar isso aqui, é tremendo, sobre uma pessoa que estava morta 3 dias. Estava rígido, estava, né, foi embalsamado até. E levantou dos mortos. Estava cheirado daquela álcool, daquelas coisas, né? Estava tudo assim, né? Pronto, mas a mulher não largava. Levou o caixão à igreja, os assistentes não deixaram ela entrar com o caixão dentro da igreja, então foi para a cave da igreja. E durante aquela pregação que ela ouviu pela teca, pelo chão, o morto começou a mexer. E se levantou, e nós temos essa em vídeo, em DVD. E uma coisa interessante, aquela morte, que já estava a experimentar uma outra vivência, ele não queria voltar. E quando o Senhor mandou ele de volta, ele disse, oh, faz favor, não quero voltar. E como alguém, e nós ficamos tão agarrados daqueles sementes. Mas quando nós temos outra experiência, é como as pessoas que ficam tão agarradas da sua vida pecaminosa, tão agarradas, mas quando têm outra experiência, não querem isso mais. Aquilo é terrível. Quero voltar para aquilo. Deus me livre. Eu não quero isso. É a transformação. Então a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, versículo 43, diz, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Olha para o que a natureza mostra. O semente, né, de um homem tão feio, mas produz um bebê tão lindo. Aquela semente é transformada em algo precioso. Nós somos chamados, a nossa vida é como uma semente. Por isso, Deus diz que o grão de trigo tem que cair no chão e morrer. E só depois de morrer que vai produzir o seu fruto. Então, semeia-se um corpo de corrupção, ressuscitará em incorrupção. Versículo 42. Aquilo que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós. As pessoas, parece aqueles filmes antigos dos cowboys, em que leva tanto tempo para morrer, não é? A pessoa foi atingida, aquelas fios de pistoleiros assim, depois ele está ali no chão, sangue por todo lado, ele vai, ele tem que despedir o seu, né, cavalo, tem que despedir a sua namorada, tem que dizer, pai, leva tanto tempo para morrer, e depois finalmente é como nos nossos vidas, é como ficamos tão agarrados daquilo que é tão feio, né? Ficamos tão agarrados daquilo que é a nossa vida, que nem pensa Deus tem uma coisa muito melhor, muito diferente para nós. Mas que é como que a nossa, né, morte é tão lenta, leva às vezes
anos para morrer.
Não é? Causa tantos problemas a nós mesmos, não é? Causa tanto sofrimento e diz, pá, morra. Não é? Largue isso. Olha para as diferenças. Uma pequena semente e a árvore. Tão bonito. Aquelas sementes assim de ovos, de peixe e depois... toda a natureza mostra o que é corrupção, incorrupção, o que é feio, o que é bonito, aquilo que é um semente no meio e não é? Aquela beleza de uma nova vida em Cristo. Jesus é o primogênito entre os mortos, que significa ele é o primeiro de passar pela essa metamorfose. É o primeiro de passar pela essa transformação. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, né? Para que aquilo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Momento que nós aceitamos Jesus, essa realidade acontece na nossa vida. Qual é a transformação? A primeira transformação é uma transformação espiritual. E essa no nosso espírito é imediato. Podemos dizer que no abrir e fechar de olhos, aquela piscar de olhos, a nossa espírito é transformado. Porque 1 Coríntios 6:17 diz, quem se junta com o Senhor é o mesmo espírito com ele. O Espírito Santo entra. A vida eterna é realizada logo no nosso espírito. Se nós, naquele momento, morrer assim fisicamente, o nosso espírito junta-se com o Senhor. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Por isso as pessoas que morrem e depois voltam, já têm uma experiência com Deus. Já está na sua presença, já dá testemunho daquilo que está no outro lado. Eles não sabem quanto tempo que estiveram lá, não têm a percepção do tempo, porque não há tempo. Eles já têm aquele corpo glorioso, e eles já têm uma natureza completamente diferente, porque eles já estão no futuro. O corpo, não é? Porque está no nosso tempo, aquilo que pertence a essa vida, ainda está aqui, porque ficou preso no nosso tempo. Mas o Espírito não. Já está no futuro. Já está a gozar, não é, a plenitude da sua salvação. A nossa alma experimenta a salvação ou essa vida diferente de uma forma progressiva. A nossa alma é a nossa mente, as nossas emoções, a nossa própria vontade. E essa está nesse processo de transformação. Romanos 12, versículo 2, fala sobre essa transformação, usa a palavra grega metamorfose, que é aquela transformação de natureza. É como um cabeleireiro, né, transformado num borboleta. É transformado completamente, né? A natureza é diferente. E a nossa natureza, na nossa alma, é transformada numa forma progressiva. E no momento que estamos no Senhor, já tem esse processo completo. Estamos com Ele, seremos como Ele. Estamos na Sua presença, essa alma é completamente transformada. E o nosso corpo? Nosso corpo será transformado. Neste momento, está aqui na terra e vai ficar aqui. No momento que nós morremos, a nossa espírito, nossa alma, junto com o Senhor, nosso corpo fica aqui. Fica aqui até a ressurreição dos mortos. Acerca de algo que, para nós que estamos aqui, está no futuro. Eu disse, para nós que estamos aqui, porque estamos em tempo, mas para os que já passaram, já têm um corpo espiritual. Já têm outro corpo. Já têm aquilo que será, né, no dia da ressurreição.
porque está fora dos limites. Por isso eles não querem voltar, porque já têm uma outra experiência, outra realidade. E essa é aquela coisa maravilhosa, é que quando Cristo falou da ressurreição, ele não falou do futuro, ele falou do presente. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quando nós agarramos a Jesus, essa vida nova começa já, começa numa transformação da natureza, da nossa natureza espiritual, e a transformação da nossa mente, das nossas, a nossa própria vontade. Nós começamos a ser diferente. A primeira ressurreição é Jesus. Jesus venceu a morte, ele venceu aquelas limitações, ele quebrou o poder do império de morte. Ele quebrou isso quando ele ressuscitou dos mortos. Venceu. Por isso tornou-se o primogênito, né? O primeiro de nascer de novo, de ressuscitar. Colossenses 1:18 diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Em 2 Coríntios 1:9 diz: confiamos em Deus que ressuscita os mortos. Se essa foi a primeira ressurreição, qual é a segunda ressurreição? Segunda ressurreição são nós que seguimos Jesus. É a transformação das pessoas. Nos ressuscitou juntamente com ele, a Bíblia diz em Efésios 2:6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos o antes e depois. O antes de Cristo, vocês conseguem ver Joca aqui? Eu disse a Cacilda: dá-me o foto mais feio de Joca que tem. O mais feio é antes de conhecer Jesus. Ele é aquele semente, tão feio. Mas quando ele aceitou Jesus, a sua vida velha morreu. Foi enterrado. E a vida nova nasceu. Ele diz que, e também escolha a foto mais bonita dele. Ontem, por causa do interno de mãe da Fernanda, passei para a campa de Joca. Eu olhei e disse: Joca, tu não estás lá. Eu não vou adorar essa semente, porque eu sei. Eu não quero que tu voltes para aqui, mas eu quero estar onde tu estás. Porque eu tenho outro, não é? Ele tem outro corpo já, que ainda é melhor do que essa. Imagina, essa é a segunda ressurreição, a nossa transformação por causa de Jesus. Uma transformação da natureza. Mas há outra, ainda a nossa espera. É quando nós estamos com o Senhor e a nossa vida não tem nada a ver com o melhor que nós temos agora. Né? A nossa transformação é tão radical. E já temos essa semente, já temos essa em nós, essa vida eterna que não vai morrer. É a transformação, o nosso corpo fica aqui. Mas a nossa vida, né, pertence ao céu. Nós temos que ter isso como alicerce, porque muita gente fica tão agarrada desta vida. Essa vida é uma passadeira. Essa vida vai acabar, como nós entendemos aqui. Até esse mundo vai acabar, como nós conhecemos esse mundo agora. Vai haver nova terra e novos céus. Como a nossa vida é completamente transformada. Por que fica tão agarrado aqui? Que é passadeira. Por que fica tão agarrado daquilo que não presta? Ter aquele fundamento da ressurreição de morte é que nós estamos a ver além desta vida. Nossos olhos estão postos no céu. O nosso desejo, a nossa esperança está onde Jesus está. E nós queremos. Paulo disse, eu não sei que é melhor ficar aqui ou ver. Se for para mim, eu queria para Deus. Mas se for para ajudar a vocês, então eu vou ficar aqui. Ele disse que eu estou dividido. Porque o meu desejo é deixar essa casca, deixar essa casa de tarefa e estar com o Senhor. A ressurreição dos mortos coloca essa esperança em nós, coloca em nós aquele desejo, eu quero mais, eu quero além, eu quero, né, alguma coisa diferente do que eu tenho agora. E nós ansiamos por isso. O melhor dos funerais, melhor, né, daquelas experiências que normalmente que traz tanto luto, é um funeral dos que conhecem o seu Deus. É uma celebração. Eu sei que alguns de vocês têm assistido funerais de pessoas não crentes, é uma tristeza. Mas outros têm assistido funerais dos crentes, é uma alegria. Além daquela saudade de uma pessoa, mas é aquela alegria sabendo que, epá, essa é a melhor. Esse é o fim. Sabe que a ressurreição é a transformação. Está a ver outra pessoa? Vocês conhecem ele? É o Zé Carlos. É o Zé Carlos antes de Cristo. E depois? Não é? Essa é uma vida de transformação. Sabe que a nossa transformação aqui na Terra é somente um sinal, somente aquela prova, aquela, né, aquela sinal daquilo que nós vamos experimentar. Né? Deus transforma-nos agora. Agora, se não há essa segunda ressurreição, não vai haver uma ressurreição final. Né? Vocês têm que, né, passar por essa transformação. Vocês têm que ter Jesus, a ressurreição, né, dentro de ti, para experimentar uma ressurreição final. Essa, a Bíblia diz, todos seremos transformados. Eu quero que nós lemos algumas em 1 Coríntios 15. Dentro desse capítulo há coisas como: não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Há pessoas que começam bem, mas por causa de escolhas ou com quem que eles andam, eles desviam. Vigia justamente em versículo 34. E não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitará os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer a cada semente, e o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é de carne de homens, outra de carne dos animais, outra de peixe e outra de aves. Há corpos celestiais e também há corpos terrestres. Mas uma é a glória de celeste e outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Só pensa nisso. A transformação das tuas fraquezas em força. De uma pessoa velha em ser jovem novamente. Não é? Uma transformação. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são o tamanho dos terrenos. E qual o celestial? Tais tamanhos celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem na corrupção herda em corrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trompeta, porque o trompeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vocês conseguem imaginar isso? Pessoas que já estão com o Senhor no corpo celestial, agora do momento o seu corpo terrestre se levanta e se junta em glória, não é? Uma nova criação. E nós, se nós temos essa, não é, bênção de estar presente, vivo, quando Jesus vier, ver também não somente esse fenómeno, mas ver a nossa própria vida transformada, o nosso corpo transformado em glória. E juntos estamos com o Senhor. Porque a ressurreição é a transformação. Por isso começa agora. Começa o momento que nós aceitamos Jesus. A nossa vida começa a ser transformada. Porque a ressurreição é a transformação da natureza. Não somente uma aprendizagem de leis e de obrigações e religião. É a transformação de nós mesmos. Momento, porque convém que isto que é corruptível se reveste incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: traga foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, o teu vilão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, vilão de morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vitória sobre aquilo que provocou a morte e a corrupção e a decadência e perversão, foi condenado na cruz, para que quando nós aceitamos Jesus, vencemos aquele processo de corrupção e nós andamos de glória em glória. E a nossa esperança, nós olhamos para aquilo que Deus tem para nós. Não abandona, não é, essa esperança. Não volte para trás pensando que aquele semente que foi enterrado no chão tem qualquer valor. Não tem. Foi condenado a morrer para que nós podemos ter uma vida nova. Fique agarrado daquilo que Deus tem. Quero mostrar um pequeno filme sobre a ressurreição dos mortos. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu sei que alguns de vocês já conhecem pessoas que já estão do outro lado. Eu disse ontem à noite que anteontem fui recebi notícias que uma pessoa da primeira igreja que nós fundamos em América, 30 e tal anos atrás, quase 40, estava a morrer. É uma senhora que era tremenda, a sua família, seu marido não era crente, sofria bastante. Eu sei, é uma muito, muito difícil. Nós falámos tanto com ele, mas ele não se cedeu mesmo, ele ficou assim, agarrado da sua incredulidade. Mas ela sempre com aquela fé firme, e os filhos acompanhavam a igreja e tudo. Então eles disseram que estava a morrer, estava tirado das máquinas, voltou para casa de aulas, e porque ela decidiu de não sofrer mais com tratamentos, porque tem, né, uma situação muito complicada. Então eu liguei para ela, falei com o seu marido e disse que, então, como estás? Ele disse: o pastor, não estamos muito bem neste momento, e dou graças a Deus que ele está aqui presente conosco. Aquele homem foi mudado. Os seus filhos, que durante um tempo também desviou, também voltaram ao Senhor. Então ele disse: posso falar com ela? Então eu disse: sim, Paul. E não sabia que ela, se ela era lúcida ou não sabia. Então eu falei com ela e disse: então, Beverly, tu queres ver Jesus, não queres? Ela disse: oh, pastor, eu quero estar com Jesus. Eu não quero ficar aqui mais. Eu quero estar com ele. Eles tiveram um grupo, ele estava a cantar naquele quarto. E ela estava ali, só à espera. Só à espera de ser tirado do seu corpo. Mas ela já estava a ver, além daquele veio, aquela coisa, aquilo que limita. E ela estava a dizer: não. Oh, pastor, eu quero estar. Eu quero estar com Jesus. Eu disse: oh, Beverly, eu gostava de ficar ao teu lado. Eu gostava mesmo de segurar a tua mão. E estar lá naquele momento. Mas eu não posso, mas sabe que Jesus está lá? Eu disse: oh, eu sei. Eu sei. Sabe que é tão belo quando as pessoas conhecem Jesus. Não tem medo. Não pensa tanto nas coisas aqui desta vida, mas estão tão agarrados daquilo que é eterno. Está tão agarrado o que venceu a morte. Quem não tem essa experiência, eu vou dizer: morte é tenebroso. Morte para pessoas que não conhecem Jesus é horrível, porque também é eterno. Uma eternidade afastada de Deus, uma eternidade de sofrimento. Por isso nós temos que passar aquela, Jesus sendo o primogênito, Deus quer que nós passamos com Ele desta vida velha para a vida nova. Ele quer que nós experimentamos uma ressurreição agora, de uma mudança de natureza, uma transformação agora. Porque Ele não quer que nós ficamos naquele abismo para toda a eternidade. Por isso Ele enviou Jesus para quebrar o domínio da morte e para apresentar ressurreição a nós, que é a salvação. É um tempo de agarrar a isso. Se alguém aqui, talvez pode enganar muita gente, mas ninguém engana Deus, e com certeza não engana a ti mesmo. Tu sabes perfeitamente onde tu estás. Eu quero apresentar essa hipótese. O inimigo quer puxar-te para baixo. O inimigo quer roubar-te da tua própria galardão, tentando de tirar-te de mão de Deus. Mas tu podes dizer não a ele. Tu podes dizer não, eu não vou neste abismo. Eu não vou negar Cristo. Eu vou agarrar a ele. Ele é a ressurreição. Ele é a minha esperança. Ele é tudo para mim. Se tem vacilado hoje, termina aquela incerteza. Se tem duvidado, tem voltado para trás, hoje diz, não, não. Eu vou caminhar com Jesus. Eu vou entregar tudo a ele. Quando nós cantamos, eu quero dar esse apelo. Porque eu quero que essa seja a certeza, a alicerce em cada vida. A certeza da tua salvação. A certeza que a vida da vitória, da ressurreição, está bem firme na tua vida. Se tem dúvidas, se não conhece Jesus, se tem vacilado, faz a decisão hoje. Vem aqui em frente. Faz uma declaração perante nós e perante também os espirituais que estão a observar esse dia, dizendo não, a minha vida está no Senhor. Eu não vou voltar para trás.